Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui na Cultura 930.
Salve, salve, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e junto de Diogo da Silva, Diego Torres, comigo na operação de som, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, sua fagulha semanal antifascista, anticapitalista em prol das liberdades e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura 930 AM, a mais livre de todas. E hoje, nesse belíssimo dia de dezembro, onde parece que as brumas de Avalon se aproximam da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, a gente tem um orgulho gigantesco de receber esse nobilíssimo jornalista, meu xará, Felipe Aníbal, dono dessa obra maravilhosa que ele lançou semana passada lá no Bar Caiçara, Valtel Branco, o maestro oculto. Valtel Branco, o parnanguara maestro paraense brasileiro, responsável por tanta coisa que, se você não sabe, você vai ficar uma hora com a gente a partir de agora para saber tudo. Felipe Xará, seja bem-vindo ao palco do Vamos à Luta. O microfone é seu, camarada.
Salve, salve, Magal, meu xará querido, pessoa a quem tive a honra de trombar nas esquinas dessa vida. Uma satisfação incrível estar batendo essa prosa contigo, sobretudo sobre um personagem maiúsculo que, apesar de ter feito o que fez, está meio oculto e que a gente tenta fazer justiça histórica com esse livro.
Olha só, justiça histórica com esse livro, que coisa mais linda isso aqui. Quero passar um pouco da tua capivara, meu irmão.
Ô, louco.
Porque é o que diz aqui, velho. Olha só, publicou na Revista Piauí, na Intercept Brasil, na Folha de São Paulo, na Gazeta do Povo, no Plural. Entre seus reconhecimentos conquistados estão o Prêmio Estácio de Jornalismo, Prêmio Imprensa Embratel, Prêmio FIEP de Jornalismo, além do segundo lugar no Prêmio Latino-Americano de Periodismo de Investigação. Olha só, coisa mais linda. Prêmio Latino-Americano de Periodismo de Investigação, entre outros. Também atuou em comunicação corporativa e é um grande cronista e é um gênio da raça e tem uma das melhores penas do Brasil. Falo isso porque é um baita dedicado, você é um puta profissional e quis o destino colocar você diante de Valtel Branco. Felipe, antes de começar a falar sobre Valtel, eu queria que você falasse um pouco de você. Você diz aqui, você, a gente conhece da Gazeta, conhece da Piauí, mas você já trabalhou em outras coisas e você tem um jornalismo investigativo. Você sempre faz tudo isso. Como que foi esse primeiro, da onde houve esse salto entre esse jornalismo investigativo e chegar, qual foi a agulha, qual foi a fagulha, melhor dizendo, que bateu em você para sair disso, para encontrar a obra de Valtel?
Rapaz, a história é um pouco longa, viu, Magal? Mas, assim, acho que o jornalismo investigativo acabou me escolhendo, não foi eu que escolhi o jornalismo investigativo. Eu me formei jornalista pela Universidade Estadual Paulista Unesp, cujo campus fica em Bauru, que é uma cidade de mais ou menos 330 mil habitantes, uma cidade que se equipara a Londrina, mais ou menos assim. E que ela tinha a característica, entre outras coisas, de ter poucos veículos de comunicação. De modo que os jornalistas em formação, o pessoal da universidade, tinha pouca oportunidade de fazer estágio, trabalhando, pegando aprender com a mão na massa mesmo assim. E isso acabou sendo, esse aspecto prático acabou sendo uma pequena deficiência na minha formação acadêmica, justamente porque a gente não tinha oportunidade de fazer estágio e tal. E aí, quando eu me formei, a alternativa que eu encontrei para suprir essa deficiência foi começar em pequenos jornais do interior. E na minha primeira semana de trabalho, no meu primeiro emprego num jornal numa cidade chamada Avaré, que era uma cidade de 100 mil habitantes, apareceu uma pauta que seria uma pauta menor, assim, que ninguém queria fazer, manda o Foca, né, que no jargão jornalístico é o jornalista que está iniciando carreira e tal. E eu acabei transformando essa pauta numa reportagem investigativa que teve uma grande repercussão na época e quase terminou com a cassação do prefeito, assim. Então, eu acho que o jornalismo investigativo acabou me escolhendo. E o Valtel entra nessa história justamente porque eu estava, por um lado, eu já estava em Curitiba, né? Havia, comecei em 2015, estava em Curitiba havia 6 anos. E estava trabalhando muito com jornalismo investigativo e muito com reportagens dedicadas a temas de direitos humanos, que é uma outra bandeira profissional que eu carrego comigo. E que invariavelmente são temas pesados do ponto de vista profissional e emocional.
Densos, né?
É, densos, envolvem, pesados, né? Envolvem emoção, assim. É, eu não consigo muito estabelecer essa frieza, essa objetividade, esse distanciamento. Acabo me envolvendo com os temas. Não sei se eu estou certo ou estou errado, mas fato que isso acontece comigo. E, pois bem, como eu estava nessa rotina profissional muito intensa, eu comecei a ponderar que seria interessante eu encontrar um tema mais leve para eu me dedicar paralelamente ao meu trabalho em redação. E nisso o Valtel apareceu por acaso também. Eu trombei com ele num boteco, no Manecos, restaurante ali no entorno da Praça Osório. E aí um sujeito que estava no balcão começou a falar: "Ah, tá aqui, olha só, o Valtel tá chegando." E começou a fazer um discurso, enumerando os feitos do Valtel e tal. E aí me lembro que isso era um sujeito meio expansivo, assim. Os curitibanos geralmente mantêm mais um distanciamento, sim, né? E o pessoal acabou ficando incomodado, assim, com esse discurso, né? E escutei na mesa do lado, assim, alguém falando: "Porra, mas que cara chato, né?" E eu falei assim: "Pô, o cara pode ser chato, mas ele tem razão, né? Como que pode um personagem com a magnitude do Valtel, com tantas as realizações, os feitos, não ter tido esse reconhecimento, né?" E aí eu ponderei que essa poderia ser essa linha paralela ao meu trabalho de redação. Tinha a questão do ineditismo, que naquele mesmo dia eu fui pesquisar e vi que o que havia publicado sobre ele eram matérias pontuais, curtas, né? Com muito conflito de informações entre uma e outra, com muita distorção, né? E sem rigor jornalístico, sem método de pesquisa. Então tinha esse ineditismo e, sobretudo, essa oportunidade de fazer justiça histórica ao personagem, que para mim foi o que mais me soou atrativo.
Então a gente pode dizer que o templo que abençoou esse momento entre você ter todas essas seus pensamentos, suas... aí seus devaneios todos para fazer isso, foi o Manecos, que é um grandíssimo bar da cidade, que é um dos lugares históricos que ainda resguardam um pouco da vanguarda da cidade.
Exatamente, Magal, isso mesmo. É. E assim, eu tenho um pouco de sorte com boteco, assim, eu sempre trombei gente muito interessante. Acho que tem essa coisa de você estar aberto também, né? De ter a sensibilidade de reconhecer as pessoas, de se interessar pela história das outras pessoas, de se abrir sinceramente a essa troca que os botecos propiciam. Então, sim, o Manecos foi um grande ponto, assim, de encontro, que acendeu essa fagulha aí que me levou a essa trajetória.
É, o boteco tem a capacidade de colocar você diante da cultura, porque a cultura é a expressão fenomênica do povo, e o povo está ali se declarando, se confessando, se fazendo tudo, inclusive sendo homenageado o Valtel, que estava chegando por ali e aconteceu tudo isso. Mas eu, antes da gente começar a falar exatamente sobre a obra, que é tudo que a gente quer falar, eu quero primeiro dar os agradecimentos à editora Banquinho, em especial ao nome do meu amigo, meu irmão, Theo Souto Maior,
grande
camarada,
pessoa.
Esse é um gênio da raça, ó, um beijo pra você, meu irmão, você, mil anos pra Theo Souto Maior, cara. Esse é um cara espetacular.
E deixa eu só fazer uma menção também, Magal, esse foi um trabalho que só foi possível pela união de pessoas que acreditaram no projeto. Se você até se quiser, a gente até pode trocar uma ideia sobre depois. É um projeto que foi financiado por lei de incentivo, então veja a importância da lei de incentivo. Eu tive conversas com duas editoras comerciais que fizeram propostas de alterar a estrutura da obra, que eu acho que vilipendiaria o conteúdo. Então, só a lei de incentivo, esse apoio à cultura para a gente conseguir trazer à tona, além das pessoas que envolveram o Theo, a Lívia Shimamura, que é responsável pela criação de arte, trabalho
Lívia
belíssimo.
Shimamura.
E a Amanda Arruda, que foi responsável pela revisão. E a Juliana, esposa do Theo, que deu uma super força na divulgação.
Juliana Vituski.
Isso.
Beijo para todos vocês, muito obrigado pela participação na poesia que vocês fazem e principalmente no enfrentamento, porque é um enfrentamento. Você disse na sua resposta antes, Felipe, que você não sabe se você está certo, se está errado no envolvimento que você faz com as pautas dos direitos humanos, né? Quando você falava, né? Acabo me envolvendo, é porque não dá para dissociar. É a mesma coisa isso. Que a editora pegar e querer mudar o seu livro, né?
É que assim, o jornalismo tem um cânone, então, que é o cânone da objetividade, que prega que o jornalista tem que ter essa isenção para narrar o fato. Eu até concordo se isso for uma reportagem investigativa, uma reportagem calcada em números, uma reportagem do dia a dia. Acho ok. Mas quando você está tratando de pessoas, é muito difícil você não ver quem está do outro lado, sabe? Você manter esse distanciamento, assim. Tem uma... aquele sambinho do Chico que diz que a dor da gente não sai no jornal, né? Eu acho que a dor da gente tem que sair no jornal, sim, sabe?
Exato, muito bom. Notícia de jornal, o nome dessa música. É, muito bem lembrado. Mas, Felipe, me conte. Pra você estar lá no Maneco, se de repente ele receber uma salva de palmas e ser homenageado por algum ilustre que lá lhe ombreava... Quem foi Valtel Branco? Conte para todas as pessoas da Rádio Cultura, que talvez as que conhecem e principalmente as que não conhecem, quem foi Valtel Branco?
Magal, é até difícil responder essa pergunta no intervalo de poucos minutos, assim. O Valtel Branco dá pra gente dizer que foi um dos maiores paranaenses. Um dos maiores paranaenses da nossa história, né? Foi um grande instrumentista, compositor, arranjador e maestro, por meio do qual é possível você contar a história da música brasileira. Isso em razão das inúmeras parcerias com as quais que ele estabeleceu ao longo da sua trajetória, por todos os movimentos musicais que ele colaborou de forma direta ou indireta, pelo seu trabalho de compositor, por ter sido um dos pioneiros no ato de cunhar uma linguagem musical aplicada às telenovelas. Enfim, eu considero o Valtel, assim, não só eu, mas isso ficou muito evidente ao longo das mais de 50 entrevistas que eu fiz para esse livro, foi um gênio. Ele, assim, ele era um músico que ele compunha direto na pauta, assim, e assim, pouquíssimas, isso muito rápido, inclusive até o fim da vida. A Denise Emmer, que é filha da Janete Clare do Dias Gomes, ela até usou uma expressão, assim, acho que ela me falou, a frase foi mais ou menos assim: gênio igual Valtel, talvez só Beethoven.
Uau! Valtel está para a história da música, assim como o instrumento está para a importância da música. Valtel, no caso, então, era um instrumento. Era tão. É que nem fazer uma alusão de qual a alusão de Pelé para o futebol? É como a importância da bola para o futebol. É a mesma importância.
Eu acho que sim, Magal. E assim, acho que um traço importante da gente destacar da personalidade do Valtel, que a gente fala muito sobre a obra, né? Uhum. Mas o ser humano, Valtel, a pessoa, Valtel Branco, era uma pessoa completamente alheia, e tal, diria até avesso a esse conceito de sucesso comercial, sabe? Ele chegou ao posto de supervisor musical da Rede Globo. Ganhava um régio salário, né? Dá pra gente considerar dentro do nosso padrão que foi uma pessoa rica. Ele chegou a ter uma casa de 800 metros quadrados no Rio de Janeiro, com 5 carros na garagem, não é pouca coisa, né? E isso pra ele não queria dizer nada, assim, sabe? É uma pessoa que nunca deixou se levar por esse conceito vil do capital, de ostentar os seus luxos. Não, pelo contrário, uma pessoa extremamente generosa, desapegada. E o compromisso dele era unicamente com a música. Ele estava interessado em tocar. Agora, no fim da vida, por exemplo, eu acompanhei ele por 2 anos e meio aqui em Curitiba. Ele estava tão feliz se ele fosse tocar numa pequena lanchonete que tinha em frente ao hotel que ele morava, como ele acabou tocando. Era a mesma felicidade que se ele fosse tocar, por exemplo, no Teatro Guaíra. Ele ia com o mesmo desprendimento, com a mesma emoção, com a mesma verve, sabe? Uma pessoa que talvez se aplicasse muito bem aquele conceito de arte pela arte, sabe?
Uhum. Perfeito. Valtel, nascido em 22 de novembro de 1929 na cidade de Paranaguá, filho de uma exímia ouvinte de rádio e de um maestro também, ou que trabalhava
numa orquestra militar, maestro do exército. Uhum.
E aí ele, então foi nesse apreço de casa, foi nesse espólio de casa que ele começou a ter esses olhos atentos a isso.
Foi isso. E assim,
esse caminho.
Tem uma série de curiosidades, assim, a trajetória do Valtel também é marcada por muitos acasos, né? Ele nasceu em Paranaguá por acaso, ele nasceu prematuramente, os pais dele tinham ido visitar a avó paterna que morava em Paranaguá, e ele acabou nascendo prematuramente.
Quis o destino
que no dia do músico, né? Eu acredito que seja um prenúncio, talvez. É. E isso dele ter nascido prematuramente também teve um outro impacto na trajetória musical dele, porque o pai dele era músico de sopro, né? Tocava clarinete e saxofone, e queria que o Valtel tocasse clarinete e saxofone também. Só que por ter nascido de 7 meses, ele não tinha tanto vigor respiratório. Ainda quando criança, ele teve que abandonar os instrumentos de sopro e se apaixonou pelo violão, só que o violão era instrumento maldito, proibido em casa, que tinha todo aquele preconceito contra o violão, de ser músico de um instrumento de malandro, de boteco e tal, e o pai dele era muito rígido com isso. Então teve essa restrição no primeiro momento. Mas de todo modo, o Valtel teve na formação musical dele esse aspecto clássico, erudito, que foi repassado indiretamente pelo pai, que era um grande ouvinte dos clássicos e tinha aquela coisa de ouvir com solenidade os discos clássicos na vitrola quando chegava em casa depois do expediente, e a mãe, que era aficionada em rádio. Então ele já nasceu com esse caráter plural de transitar entre o erudito e o popular, e essa seria uma característica muito importante na trajetória musical dele, porque ele cresceu, se desenvolveu como músico sem preconceito musical. Ele jogou nas 11. Passou por todo que tipo de gênero e estilo que você possa imaginar e foi craque em todas.
Interessantíssimo. E, bom, o pessoal, a gente conhece, né, o domínio vulgar, o conhecimento vulgar a respeito, né? Veja só, o livro chama-se O Maestro Oculto. Já vou chegar nessa pergunta, mas antes eu quero saber um pouco essas lendas que trazem por trás de Valtel, que chega no imaginário popular, são lembradas desses feitos, como você disse, na importância quando ele estava no Rio de Janeiro, né, com o trabalho para a Globo e o contato com tantos outros grandes compositores, né? Dizem também que tem uma participação quando conhece Henry Mancini a respeito da música da música título, da abertura, que é o fundo musical da Pantera Cor-de-Rosa. Uhum. Tudo isso. Mas como que levou? O que você pode contar desse livro? Assim, que olha só, como que ele saiu de Paranaguá para chegar lá no Rio de Janeiro? Como que foi isso?
Você está ouvindo programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.